Já nesta segunda hora do CBN Total, nós vamos falar que com uma das maiores cargas tributárias do mundo, brasileiro já trabalhou nesse ano 151 dias somente para pagar tributos. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a partir do último dia 30 de maio, seu salário já pode ser considerado como seu. Para falar sobre essa pesquisa, sobre esses impostos, nós estamos com o presidente executivo do IBPT e um dos coordenadores do estudo, o senhor João Eloy Olenik. Como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos bem. Aqui falando aqui de Curitiba, um pouquinho frio, né?
É.
Mas estou à disposição aí sua para a gente poder falar sobre o nosso estudo.
Uma bela cidade, Curitiba. Curitiba que também teve uma estrutura diferente, né, das demais cidades do nosso país. Fez aí um trabalho de conscientização e muita coisa está funcionando aí, né? Tirando um pouquinho o lado da carga tributária, só para que o senhor possa informar para a gente.
Ah, sim, sim, já vou informar. Bom, Curitiba sempre foi uma cidade modelo, né? E graças a Deus nós estamos com uma boa administração. E em relação a essa questão do Covid-19, aí nós estamos muito bem, né? Porque para você ter uma ideia, numa população de 2 milhões de habitantes, nós temos aí em torno de 50 casos, um pouquinho mais, é um resultado bastante interessante. E no estado, nós estamos aí em torno de 180 casos, né? Está falando em questão de óbitos, né? E numa população de 12 milhões de pessoas.
O que funcionou aí em Curitiba? Só para o senhor passar algumas informações para a gente.
Ah, sim, é bastante útil, né?
É,
funcionou que nós resolvemos fazer um isolamento social bastante severo, né? E o curitibano, o sul aqui principalmente, não desmerecendo o resto do país, obviamente, né? Tem uma cultura, assim, de obedecimento, né? As ordens, assim, já de primeira, assim. Então, nós fizemos um isolamento aí que durou até praticamente a semana passada e que fez com que nós estivéssemos aí, a maioria das pessoas em casa, trabalhando de casa, e isso aí nos favoreceu bastante com relação a essa questão aí da não propagação tão forte assim desse vírus.
A gente vê Curitiba, Florianópolis também, que fez um trabalho muito importante antes, né? Segurou transporte público, fechou quando tinha que fechar e agora está tendo uma vida normal. E Curitiba é um exemplo, mais um exemplo aí a ser seguido pelos administradores. É o Greca, o prefeito, e o Ratinho Júnior, que é o governador, né?
Isso, exatamente.
Tá certo. Vamos, não vou abusar muito mais do senhor, não.
Não, imagina.
É porque Curitiba é uma cidade muito interessante. Mas vamos falar um pouquinho, então, da carga tributária. Então, posso dizer que a partir do dia 1º de 30 de maio, o salário é meu, então, do trabalhador. Não tem mais nada de impostos nem de tributos?
Pois é, nós temos aí notícias boas a respeito de Curitiba, mas em relação à questão da tributação do país, infelizmente, não são muito boas, né? Nós fazemos aí anualmente o estudo, a gente chama de estudo dos dias trabalhados. A gente faz uma previsão para o ano corrente de quantos dias que o brasileiro com rendimento médio vai trabalhar só para pagar tributos. Então, todo ano a gente faz. Ano passado, nós tivemos 153 dias, ou seja, trabalhamos até o dia 2 de julho. Então, como nós fazemos anualmente, como eu falei, nós pegamos o período que vai de maio de um ano, maio de 2019, por exemplo, até abril do próximo ano, abril de 2020. Então, nesse período, tá, nós projetamos aí a carga tributária sobre o rendimento médio do brasileiro, considerando os tributos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Chegamos nesse cálculo a 41,25% de tributação. Então, se você pegar o 41,25% de tributação, referente ao nosso cálculo, referente ao nosso estudo, e você multiplicar pelo número de dias do ano de 2020, que vão ser 366 dias, né? Nós estamos no ano bissexto, e nós chegamos aí a 151 dias. Ou seja, vamos trabalhar 2 dias a menos do que no ano imediatamente anterior, que foram 153. A questão da vamos dizer assim, paralisação praticamente geral, né, e econômica do país, né, ela tem aí um reflexo apenas no mês de abril, que foi até o dia 30 de abril a pesquisa. Por isso que não dá assim, uma diferença tão grande em número de dias.
Uhum.
Acredito que com a continuidade da pandemia, daí para maio e junho, como nós estamos aqui, nós tenhamos aí um reflexo no próximo resultado, no próximo ano, que nós vamos divulgar daí de maio desse ano até abril de 2021.
Com certeza, daí vamos ter que trabalhar mais, né? Vai ser mais números trabalhados, dias trabalhados, né? E para que a gente possa pagar a contribuição dos nossos impostos. Com certeza, por causa dessa pandemia, esse número deve aumentar, né, senhor?
Não.
O senhor acha que não?
Veja, a diminuição da atividade econômica, ou seja, um retrocesso aí, uma recessão, ela diminui a arrecadação de impostos.
É verdade.
E, consequentemente, diminui a tributação sobre o consumo. Porque se você está arrecadando menos, você está tributando menos, né?
É verdade.
Então, talvez nós tenhamos uma diminuição do dia. Agora, partindo do ponto que a gente nunca sabe o que vai acontecer, nós estamos no meio do ano ainda, né? De que o governo vem aí para poder suprir essa carência de caixa que ele vai ter com a questão da pandemia e ele colocar uma tributação maior ainda para poder recuperar, aí essa conta daí pode mudar, como você falou.
O brasileiro, a gente paga muito imposto, né? E a gente vira e mexe, fala que precisa de uma reforma tributária, e isso está sendo discutido. Já tivemos a reforma da Previdência, a reforma da Trabalhista, mas a reforma tributária parece que está emperrada lá em Brasília, né?
Pois então, nós temos aí, em relação à reforma tributária, Marco, duas propostas formais, e uma proposta ainda informal, que é a do próprio governo federal. Nós temos a PEC 45, que está na Câmara Federal, e a PEC 110, que está no Senado. Ambas, nós estamos tendo aí como se fosse aí uma missão de força para capitanear a questão da reforma tributária. Essa reforma que está no Senado, ela é uma reforma que já foi discutida já no Congresso anterior, ou seja, foi discutida com os parlamentares que estavam naquela época e que perderam o mandato pela não reeleição. É a proposta do Luiz Carlos Raulli, né, que está no Senado, encampada pelo Senado. Já foi discutida, já foi praticamente aprovada, né, e estaria quase pronta para ir para votação, mas eles ainda criaram comissões aí e estão discutindo essa proposta.
E do outro lado, tem uma proposta.
Oi?
Ela é benéfica?
Ah, é benéfica no sentido de simplificação, né? Nós não temos nas três propostas nenhuma que agrade no sentido de diminuir a tributação forte que nós temos no consumo e também tributar mais aqueles que podem realmente pagar os tributos. E daí seria uma tributação da renda, dos lucros e do patrimônio. Mas, infelizmente, 70% da nossa arrecadação hoje ela provém da tributação do consumo. O que ela é completamente injusta em virtude de que ela tributa mais, proporcionalmente mais aqueles que têm menos recursos do que aqueles que são mais abnegados pela condição financeira ou econômica.
Uhum.
Tá? E isso não vai mudar com a reforma, porque, como eu falei, as simplificadoras vão diminuir na do Raulli, por exemplo, 9 tributos para criar 2. Na do Bernardo Api, vão diminuir 5 tributos para criarem 2. E esses 2 que serão criados, eles vão incidir também sobre consumo. Então, não se viu aí nessa reforma uma modificação que pudesse melhorar a situação do país na questão do aspecto do sistema tributário. E a proposta do governo é uma proposta tipo... esse é o meu pirão, né? E, então, me dá aqui a farinha primeiro. Porque o governo federal, ele está querendo... Ou seja, não é uma proposta oficial ainda, já estão quase que meio ano atrasado, aí, ou mais 9 meses para colocar essa proposta como oficial. Pelo que nós vimos do secretário da Receita Federal em entrevista sobre os ângulos da proposta, O governo não vai se meter em questão dos tributos estaduais e municipais. Ele só está pensando na arrecadação federal. Então, ele só vai mexer com tributos federais, como o PIS, o FINS, o IPI, sobre a tributação da folha de salários. Então, nesses aspectos, entende? Todas as propostas são simplificadoras e nenhuma delas realmente vai mudar, infelizmente, essa situação que nós vivemos hoje com relação a essa expressiva carga tributária e um retorno, infelizmente, péssimo dado pelo governo para a sua população tão carente.
Para que o nosso público possa entender de uma forma mais prática, quando o senhor fala que o ano que vem, dependendo de quanto tempo for durar essa pandemia e a queda de arrecadação, o que vai significar na prática para a gente? Da onde que vai tirar esse dinheiro para que a gente possa estar tirando os dias trabalhados para pagar esses tributos? Só para que o ouvinte possa entender, da onde que o governo vai tirar da gente ainda mais?
Não, eu digo o seguinte, veja, pense bem, se nós tivermos, tá, uma tributação menor do que a que nós tivemos aí nesse último estudo, nós vamos ter menos dias a serem trabalhados no ano de 2021, no próximo estudo. Agora, se o governo, ao contrário, ele aumentar a tributação para compensar aquilo que ele está perdendo com a atividade econômica, nós vamos ter um aumento de dias, dependendo de quanto que for esse aumento da tributação em cima de renda, patrimônio e consumo, o rendimento médio do brasileiro. É simples. Se você continuar com menos atividade econômica, menos tributação e menos dias. Se você aumentar a tributação, vão aumentar daí, obviamente, o número de dias a ser trabalhado.
Nós temos aqui um dado, né, que o Brasil é o nono país, dias trabalhados para pagar impostos. Isso. Atrás da Dinamarca, Bélgica, França, Finlândia, Noruega, Áustria, Suécia, Itália, aí vem o Brasil, depois vem a Alemanha. Na Dinamarca são 179 dias trabalhados. No Brasil, isso. 151 dias. Mas também lá o que eles ganham um pouquinho mais que nós, né, professor?
Lá, entende, o retorno, ele é muito, muito, muito. Não dá nem para pensar em comparar com o Brasil. Então, a pessoa que nasce lá nesse país, ela está tranquila com relação a todos os serviços que devem ser colocados na população. Por isso, entende que ela trabalha mais por causa que a carga é mais alta para fazer mais fundo, mais dinheiro, mais recursos para poder melhorar a vida deles lá. Só que no Brasil, além de nós termos uma carga altíssima, a tributação sobre a renda, patrimônio e consumo, o brasileiro ainda é obrigado a ir procurar os serviços fora do governo, porque o governo não provém como deveria prover. Né? Exemplo, saúde. A classe média geralmente tem que ir atrás de um plano médico particular para ter uma saúde de melhor qualidade e mais rápida. Né? Você tem a questão da segurança. Muita gente paga. Eu, por exemplo, pago aqui na frente de casa um valor mensal para um motoqueiro ficar buzinando na madrugada toda aqui. Então, isso daqui é tributo também. Né? Se você vai numa estrada que ela está com uma ótima qualidade, um quilômetro depois está lá pedágio. Você tem que pagar o pedágio. Quando eles deviam dar estrada de qualidade para nós, por causa da absurda arrecadação e alta carga tributária. Só que o Brasil, além de ter alta carga tributária, ele não dá o retorno que todo brasileiro precisa e merece, né? Ensino particular, ensino público de super qualidade, é escola para todo mundo. Então, nós temos aqui no Brasil, infelizmente, uma falta, tá, de retorno muito grande em relação àquilo que é arrecadado para que tenha assim, uma melhor qualidade de vida ou serviços de melhor qualidade.
É até uma comparação triste, né, com a Dinamarca. Enquanto eles trabalham mais dias para pagar os tributos, eles têm saúde, têm educação, têm assistência médica. O brasileiro não tem nada disso, né, senhor João Eloy?
O brasileiro trabalha muito, paga muito.
Para não ter nada, né?
E o retorno é insatisfatório. Se você ter uma ideia, Marco, nós temos um outro estudo aqui além desse, não sei se eu tenho um pouquinho mais de tempo.
Posso, pode sim.
Posso?
Pode.
Se chama IRBES, é IRBE. O que significa o IRBE? Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. Nesse índice que nós calculamos, nós temos de um lado a carga tributária e do outro o IDH, que é a melhoria do país em relação à questão de qualidade de serviços à população. Você sabe que se você melhorar, vai melhorar o IDH, que é analfabetismo, educação geral, em relação à previdência, em relação a tudo que eles fazem o cálculo. Então, nesse parâmetro aí, arrecadação versus IDH, nós fizemos um novo índice que chama IRBE, que é isso que eu falei, o IRBE. E aí, já está na nona edição do estudo, e nós pegamos fazer um ranking para terminar o trabalho dos 30 países de maior carga tributária do mundo para verificar aqueles que mais, que arrecadaram e deram o melhor retorno com aquilo que foi arrecadado. Ou seja, melhorou o IDH, né?
Uhum.
E por incrível que pareça, aí, sempre estão se revezando aí nos 5 a Suíça, a Suécia, os Estados Unidos, a Irlanda, por exemplo, um ano a Austrália chegou nesse patamar. Agora, nas 9 edições, entre os 30 países, o último colocado, adivinha quem foi?
Brasil.
Infelizmente. O Brasil. E com valor bastante baixo e difícil ainda de alcançar. Para você ter uma ideia, Marco, aqui na América do Sul, nós estamos perdendo para alguns países, aí como Uruguai, Argentina e Chile, em relação ao retorno da arrecadação em serviços públicos de qualidade. Estão perdendo.
Que pena. É uma pena.
É uma pena
isso. Olha, senhor João Eloy, para mostrar que o pessoal está gostando, gostou muito, tem muita gente que está mandando mensagem aqui dizendo que estão gostando do assunto, e um destaca aqui, olha o seguinte, é o Edson. É muito boa essa entrevista, mostra que tem estados que estão vencendo essa doença. Porque o senhor deu o exemplo aí de Curitiba, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí no combate à pandemia e também dos estudos que o senhor falou aí. Que pena que o Brasil é assim, né? Mas queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Imagina. E um abraço aí aos curitibanos, e temos aí nossa afiliada, a CBN Curitiba.
Tá. Então tá bom, Marcos. Só para voltar aqui, Curitiba voltou quase 90% de toda a atividade aí. Só que você tem uma diminuição, obviamente, na circulação. Tem muita gente em casa ainda. Nós que estamos no ramo de serviço, estamos trabalhando home office. Mas isso é um resultado maravilhoso, que dá para se comparar, inclusive, com países muito desenvolvidos aí fora. Se Curitiba fosse um país só, estaria bem à frente de qualquer país no mundo em relação à Covid-19. Tá?
Que legal.
E em relação ao Brasil, infelizmente, o fato é esse, não dá para esconder.
Não.
Nós temos aí, infelizmente, uma altíssima tributação que parece que não vai mudar com a reforma. E o retorno, pelo menos se fosse bom, satisfatório, nós não estaríamos falando em carga tributária aqui, tá?
É verdade. Só para encerrar mesmo, shoppings, okay. Academias liberados aí?
Liberado. Voltou, só não voltou o ensino...
O ensino presencial.
O ensino fundamental presencial não voltou.
Tá.
Mas aqui, salão de beleza, academia de ginástica, está tudo liberado. Todo mundo trabalhando já fora de casa, tá?
Tá certo. Muito obrigado. E, além de falar de tributação...
Nós estamos com um pouquinho mais de 50 casos de óbitos aqui. Em 3 meses de pandemia, uma cidade de 2 milhões de habitantes.
Eu quero agradecer, além do senhor estar dando algumas informações que não estavam programadas, eu agradeço.
Você perguntou, né?
Não, eu perguntei, né? Jornalista gosta de perguntar. Como a gente está falando com uma pessoa de um outro estado, que é Curitiba, e eu tenho muitas informações de Curitiba... Então, o senhor nos ajudou, além disso, para falar da questão da carga tributária. Um prazer em falar com o senhor, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Ok, se você me permitir ainda, eu gostaria de deixar aqui o site do IDPT.
Pode deixar.
As pessoas que estão nos ouvindo poderem ver esses estudos naquilo que lhes interessar. Nós temos, por exemplo, lá uma tabela com quase 600 produtos. Eles podem olhar produto por produto, quanto é que é a carga tributária que eles pagam quando eles adquirem como consumidor final, por exemplo. Tá? Nós, então, teria que acessar aí o www.idpt, www.igrejabdc.com.br.
Pera aí, então vamos lá devagar.
Vamos lá. www.
I de igreja, B de bola, P de pato, T de tatu. IBPT.com.br. Tá. Isso. Tá dado o recado.
Se eles entrarem lá, eles vão ver, infelizmente, muitas outras realidades tristes, né? Mas, como eu falei, são realidades do nosso país, tá?
Tá certo.
Um grande abraço para você, um grande abraço para todos os ouvintes aí. Espero que eu tenha contribuído aí para melhorar um pouco a informação do pessoal aí que está nesse momento tão triste aí da pandemia. Tá? Um grande abraço.
Contribuiu de uma maneira muito boa. Muito obrigado, viu?
Um grande abraço.
Boa tarde.
Boa tarde.